O João Nascimento tem 45 anos, é de Sintra e está na Arábia Saudita. Está em Alcobar. Chegou em 2015. Na verdade, qual bom filho à casa torna? Não sei se pode dizer assim, porque é a segunda vez que está na Arábia Saudita. Porque a história de português no mundo do João começou em 2013, precisamente na Arábia Saudita. Em 2014 foi passar uma temporada à Alemanha. E em 2015 regressou à Arábia Saudita, como eu já disse. Já vamos saber que história é esta. João, como é que tudo isto começa? Como é que se torna num português no mundo?
Olá, Atulice, boa tarde. Isto começou no final de 2012, em que o mercado de trabalho em Portugal para a minha área, que é a área de construção, não estava bom. E surgiu a ideia de tentar uma experiência internacional. Falámos lá em casa, entre família. E vimos que a solução poderia passar por uma experiência internacional. Na altura, em 2012, comecei a enviar currículos para normalmente os portugueses costumam emigrar países na África, na Europa, mas as respostas eram muito escassas. E um dia, em conversa com um conhecido meu, belga, perguntei se ele tinha conhecimento de alguma empresa no estrangeiro que estivesse à procura de um engenheiro civil. E ele respondeu-me: olha, eu acabo de chegar da Arábia Saudita, existe lá uma empresa que está à procura de engenheiros civis para reforçar os seus quadros. Se tiveres interesse, está aqui o e-mail do general manager da empresa, podes enviar o teu currículo. Eu fiquei assim a olhar, bem, a Arábia Saudita nunca foi um país que nunca me tinha passado pela cabeça, nunca me tinha passado. Mas experimentei, ok, não se perde nada, vamos enviar o currículo. Qual é a minha surpresa? Que a semana que é diferente na Arábia Saudita de Portugal, que aqui o fim de semana é à sexta ou ao sábado, e não ao sábado e ao domingo como em Portugal. Quando eu no domingo de manhã tenho uma resposta dessa tal pessoa a dizer: ok, recebi o seu currículo, quero marcar uma entrevista consigo para X dias, às X horas, para termos uma conversa. E lá fiz a entrevista e em 2013, em janeiro, aterrei na Arábia Saudita para a minha primeira experiência. Pronto, e lá está. Um país que não fazia a mínima ideia que vinha cá, entre aspas, que vinha cá calhar. Mas foi assim que aconteceu. Em 2013 iniciei a minha primeira experiência internacional.
João, dizia, nunca pensei na Arábia Saudita. E na experiência internacional? Não. Já tinha pensado? De alguma forma ter experiências internacionais fazia parte dos planos? Ou de facto é aquele momento, em particular, um momento mais difícil para arranjar novos projetos no nosso país, que o faz olhar para o estrangeiro com outros olhos?
Eu costumo dizer que na vida nós temos dois caminhos a seguir. Ou nós ficamos no nosso país e aceitamos aquilo que o país nos pode dar em termos de trabalho, que em 2012 era muito pouco. A crise afetou-nos imenso, totalmente no setor da construção em Portugal, e as oportunidades e os projetos eram muito poucos. Ou então metemos os pés à parede e tentamos uma experiência internacional. É difícil, principalmente quando se tem família, mulher e filho, é difícil abandonar tudo e todos, os pais, a família, os amigos, e tentar uma experiência internacional, independentemente de onde seja. Okay? Se for na Europa, é mais acessível, é mais fácil para viajar, para se movimentar, é muito mais simples. Na Arábia Saudita é um pouco mais complicado, é mais longe, é mais difícil chegar de Portugal aqui a Portugal, porque são muitas horas. Mas foi essa hipótese, porque vimos que em Portugal não havia muitos caminhos a seguir. Por isso, eu penso que quase que se tornou a solução lógica para aquela altura.
E foi uma experiência em família? Ou na altura o João vai sozinho e a família fica em Portugal? O que torna tudo mais difícil ainda.
Sozinho. É engraçado porque foi o mês passado que é a primeira vez que a minha família me visitou na Arábia Saudita. Foi o mês passado. Passados todos estes anos, foi a primeira vez que foi possível eles cá virem. Inicialmente era para ter sido em 2020, mas infelizmente a pandemia deu volta
à vida aos
nossos
planos.
Exatamente, porque, lá ver, tem que se conjugar uma série de coisas, quando as férias que a minha esposa pode tirar, as férias da escola do meu filho, temos que conjugar tudo isso. E isto é um país em que não podemos cá vir um ou dois dias, com um ou dois dias, vir na Arábia Saudita é a mesma coisa que nada, porque perde-se logo um dia só em viagens. Não, mas desde o início foi sempre sozinho, foi uma experiência sempre sozinho.
Sim. João, e o facto de ser uma experiência sozinho, a família ficar em Portugal, torna todo este processo um bocadinho mais difícil?
É sempre um pouco difícil, sim, quando nós temos que deixar a nossa família no nosso país e fomos sozinhos para um país que desconhecemos. É um pouco difícil, mas como portugueses que somos, nós somos um povo de aventureiros, de descobrimentos e tudo o resto. Temos que encarar as coisas de frente e, mesmo estando aqui sozinhos, temos que pensar sempre que vai correr tudo bem. Porque se não conhecemos aqui portugueses, que é o caso, temos aqui muito português na Arábia Saudita, temos sempre outras pessoas que estão na mesma situação que nós, muitos estrangeiros, Temos que encarar sempre as coisas de uma forma positiva, embora seja difícil deixar toda a família em Portugal. Temos que encarar sempre as coisas da melhor forma. Pois é complicado se nós virmos para aqui contrariados e não aceitarmos que temos que abraçar este projeto, torna-se muito difícil o dia a dia. Por isso temos que avançar e avançar em força.
Para
Mas isso é
tornar
típico
tudo mais
português.
fácil.
É típico. É.
João, como é que foi o primeiro encontro com a Arábia Saudita? Como é que foi quando aí chegou? O que é que recorda daquele momento?
Calor. Eu lembro-me que eu cheguei em janeiro, uma cidade que é Jeddah, que é na parte oposta do país, que é considerada a cidade mais ocidentalizada na Arábia Saudita, se podemos dizer assim, não é? E eu lembro que quando saí do avião, isto era de noite, eram umas 8 ou 8h30 da noite, quando cheguei à porta do avião, foi um calor e uma umidade imensa. Esse foi o meu primeiro impacto da Arábia Saudita. Como país, vamos ver, nós em Portugal, pelo menos em 2013, a informação que nós tínhamos da Arábia Saudita em Portugal não é tanta como nós temos agora. Sabemos aquilo que podemos fazer, não podemos fazer, mas não sabemos ao concreto como é que é o país. É um país já em 2013, é um país muito grande, é um país com muita coisa diferente de Portugal e da Europa, muito trânsito, muitas pessoas, alguma confusão, se podemos dizer assim, porque são formas diferentes de lidar no dia a dia. Mas não fiquei muito chocado, não fiquei muito chocado. Apesar do calor, os primeiros dias que aqui estive, senti-me confortável. Posso dizer assim, senti-me confortável.
Bom, antes de assentarmos a Reais aí na Arábia Saudita, porque foi aí que tudo começou e em 2015 regressa à Arábia Saudita, em 2014 faz uma passagem pela Alemanha. Não sei quanto tempo é que durou esta
Exato.
experiência, mas
Praticamente um ano.
depois de um ano na Arábia Saudita, a experiência na Alemanha foi canja, como se costuma dizer.
A Arábia Saudita, como eu costumo dizer, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Eu gostei da minha experiência em 2013, quando cá estive por outra empresa. Infelizmente as coisas não correram da melhor forma, mas na altura conheci alguns portugueses por aqui. E quando fui embora em 2013, esses portugueses ficaram cá. E estive a trabalhar na Alemanha, era na Alemanha, mas era uma empresa portuguesa. A Alemanha é o que é, um país europeu, mas é um país para quem não sabe falar alemão. A Alemanha é um país difícil, porque se nós vamos para a Alemanha e falamos inglês com eles, quer seja em trabalho, quer seja profissional, eles ficam-nos a olhar assim um bocadinho de lado. Não gostam. Nada contra os alemães, mas eles não gostam. Eles gostam que quem vai para lá saiba, no mínimo, falar a língua deles. E estive a trabalhar lá com uma empresa portuguesa, as coisas correram bem, mas o bichinho da Arábia Saudita sempre ficou cá. E um dia, a falar com esse tal amigo que ficou cá, perguntei-lhe: pá, gostava de regressar à Arábia Saudita? Tens conhecimento de alguma empresa que esteja à procura de engenheiros? E ele deu-me um contacto de uma empresa em que, por acaso, o General Manager é português. Fiz a minha entrevista e em 2015 aterrei aqui novamente para esta empresa onde estou a trabalhar agora e estou cá desde 2015. 2015 o tempo tem voado, tem passado muito depressa, mas felizmente as coisas têm corrido muito bem. Já dei a volta praticamente todo ao país, conheço o país praticamente todo, derivado da minha posição. Trabalho, temos muitos projetos em diversas partes do país. Temos conhecido portugueses em todos os lados. Há muito português aqui na Arábia Saudita, infelizmente, espalhados por todos os cantos. E a experiência tem corrido muito bem. Lá está, mesmo estando a trabalhar na Alemanha, o bichinho da Arábia Saudita sempre ficou cá. Quer dizer, é uma coisa que se estranha, mas depois entranha e fica cá connosco. Fica connosco.
E este regresso à Arábia Saudita em 2015, e que já percebemos que de alguma forma o João procurou este reencontro, não é? Quis voltar à Arábia Saudita, volta para uma
Sim.
cidade diferente. O próprio país também tem estado em mudança, ou pelo menos acho que temos todos esta ideia de que a Arábia Saudita está a mudar um bocadinho. Como é que foi este regresso? Foi quase que um regresso a casa? Foi um recomeçar do zero, por exemplo, no que toca ao processo de adaptação? Como é que foi?
Da adaptação não, porque, uma vez, eu estive em 2013, de 2013 para 15 não vai assim uma diferença muito grande. E o país em 2015 era praticamente igual ao que era em 2013, em termos de como é que o país era. Sim, foi um voltar a casa. Quando cá cheguei já não vinha propriamente às escuras, porque já conhecia pessoas daqui. Por isso foi mais fácil. Foi quase como retornar a casa. Não foi muito diferente, porque já conhecia o país, já conhecia o que é que, aquelas coisas, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, o que é que estamos à espera e o que é que não estamos à espera. Por isso não foi um choque muito grande. Sim, o país tem mudado muito. A partir de 2017, começamos a ver, 17, 18, sim, 17, 18, começámos a ver diferenças muito grandes no país. O país tem mudado muito, em muitos, muitos aspectos.
foi um regressar a casa. Sente-se em casa na Arábia Saudita?
A Arábia Saudita é a minha segunda casa. É a minha segunda casa. Daí estou aqui há 8 anos e sinto-me, cada dia que passa, me sinto mais confortável. O país recebeu-me bem, gosto de aqui estar, gosto daquilo que vejo, pessoalmente gosto daquilo que faço, também, isso também é muito importante, em termos profissionais, isso também é muito importante. A comunidade, como eu disse, portuguesa aqui, principalmente aqui na cidade onde eu estou, em Alcobar, nós temos um núcleo português, é pequeno, mas é muito unido, é muito forte. A comunidade em Riad também é uma comunidade grande e muito forte. Nós, inclusivamente, temos uma associação de portugueses na Arábia Saudita, criou-se uma associação de portugueses na Arábia Saudita. Eu sinto-me muito confortável aqui e considero que é a minha segunda casa, porque é aqui que eu passo 10 meses e meio por ano da minha vida. Porque quando vou a Portugal, em diversas alturas do ano, estou lá no total, entre 1 mês e meio, 2 meses, quer dizer, os outros 10 meses estou aqui. Por isso, isto é praticamente a minha segunda casa.
João, estamos a falar de um país muito diferente do nosso, com hábitos, costumes, também eles muito diferentes daquilo a
Sim.
que estamos habituados. O que é que mais estranhou? O que é que, ao fim destes anos todos, continua a estranhar, se é que continua? Quais é que são, assim, as maiores diferenças entre portugueses e sauditas?
Diferenças entre portugueses e sauditas. Bah, para além da cultura, em que nós, em Portugal, temos aquela cultura europeia, temos muitas regras, algumas regras, não somos, por exemplo, como nos países nórdicos. Aqui as coisas vêm-se de uma forma diferente, aqui levam a vida mais, entre aspas, mais nas calmas. O pessoal jovem leva a vida muito depressa, gostam de conduzir muito rápido. O país é diferente, sim, em muitos aspectos. Há coisas que podemos fazer, há coisas que não podemos fazer. Há certo tipo de alimentação e bebidas que aqui não temos, em que em Portugal é o normal. Mas eu vejo que entre 2017 e 2018 para a frente, as diferenças entre, não vou dizer Portugal, mas por exemplo, a Europa e a Arábia Saudita e o Médio Oriente têm reduzido. Quer dizer, tudo o que nós, por exemplo, temos em Portugal, em termos de oferta, em termos de comida, em termos de tecnologia, existe tudo aqui. O povo saudita é um povo muito hospitaleiro. Eles gostam muito, eles quando sabem, por exemplo, que nós somos Portugal, a primeira referência nos dizem: é Cristiano Ronaldo, é natural. Cristiano Ronaldo é a nossa marca pelo mundo. Mas é um povo muito hospitaleiro, é um povo muito afável, que ajuda muito. Há diferenças, sim, mas não tantas como as pessoas pensam. Eu costumo dizer que as pessoas que estão, por exemplo, em Portugal têm uma opinião diferente do que é o Medio Oriente. E quando falam Medio Oriente, as pessoas pensam: é o Dubai, sim, o Dubai, mas o Dubai é uma coisa à parte. Na Arábia Saudita não tem uma opinião muito formada porque não sabe muito bem do país, muito do país. Eu costumo dizer, para vocês entenderem o que é a Arábia Saudita, têm que vir cá. E a minha mulher e o meu filho estiveram cá há 1 mês e realmente viram que as coisas são um pouco diferentes daquilo que passa na televisão em Portugal, como é que é o país, que o país é, tem isto e tem aquilo, pronto. Mas não há assim muitas diferenças. Não há
Até
assim
porque
muitas
existe
diferenças entre.
algum preconceito com essa região do mundo, não é? Para quem não conhece, quem nunca aí esteve, normalmente leva algum
Sim, é o
preconceito na
Médio Oriente.
mala.
Sim, porque é o Médio Oriente. E o Médio Oriente normalmente está quase sempre associado a coisas menos positivas, não é? Ao terrorismo, aí depois tem sempre a parte do petróleo, a parte do calor, pronto, tem aqueles estereótipos que normalmente se fazem. Mas eu acredito que as pessoas que vêm para cá, e digo que cada vez mais pessoas portuguesas vêm trabalhar para a Arábia Saudita, e a opinião e a experiência é muito positiva. As pessoas que vêm têm uma opinião muito positiva sobre o país.
João, fale-nos lá desse projeto profissional ou dos projetos profissionais que tem em mãos e que o fazem ficar na Arábia Saudita há já tantos anos.
Felizmente, a empresa onde eu trabalho, eu trabalho numa empresa que é dedicada ou pré-fabricada em betão, que originalmente era uma empresa espanhola, mas agora é 100% saudita. Felizmente, nós temos muitos projetos, alguns de dimensão bem elevada, por todo o país. Os projetos que nós tivemos até agora sempre foram desafios muito interessantes e os que vêm por aí à frente são desafios ainda maiores. Como lhe disse, gosto muito daquilo que faço, gosto muito das pessoas com quem eu trabalho. E com o trabalho, como é tudo na vida, nós temos que encarar desta forma. No dia em que nós acordamos de manhã e não gostamos daquilo que fazemos ou não gostamos daquilo de onde estamos, é a altura de mudar. E eu, felizmente, passado 8 anos ou mais de 8 anos, ainda continuo a acordar de manhã a gostar daquilo que faço e a gostar das pessoas com quem eu trabalho e a gostar daquilo que me rodeia. Os projetos que aí vêm. Eu, por exemplo, neste momento estou na Eastern Province, mas os projetos que nós temos são em todo lado do país. Nós temos em Riad, Nós temos Neom, que é uma zona em desenvolvimento no norte do país, em Jeddah, que é a segunda cidade do país. Vêm aí projetos, felizmente, para a nossa empresa, ainda bem, que são bons desafios, são grandes desafios, são bons desafios e que espero que me façam continuar daqui por mais algum tempo. Até quando? Não sei.
E o que é que o
Não
João
tenho ainda
faz em
data de.
concreto? Quais é que são as suas funções, João?
Eu sou o project manager na empresa, o que quer dizer, eu coordeno as obras, os projetos que a empresa tem, em termos de materiais, em termos de pessoas, em termos de equipamento, logística, custos, tudo o resto. Como eu disse, temos projetos maiores que outros, em diversas zonas do país, então o meu trabalho é coordenar todos esses projetos com o cliente e com todos os intervenientes das obras, por assim dizer.
Vamos dar uma voltinha por Alcobar, a cidade onde está nesta altura.
Vamos.
Se o fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que são obrigatórios conhecer?
A zona da Corniche. Alcobar é uma cidade que fica junto ao Mar Arábico, okay? Ou o Golfo Pérsico, por assim dizer. O Mar Arábico, quer dizer, está junto à costa. A zona da costeira da cidade é muito interessante, é muito bonita, é muito bem cuidada, com diversos jardins, com uma Corniche, com sidewalk, bastante grande. Temos também praias, zonas de praias mais a sul, uma zona chamada Azizia. Temos, por exemplo, oferta de comida, temos todo o tipo de comida, quer local, quer de pratos de cozinha estrangeira. Há diversos pontos a visitar aqui em Alcobar e não só, e nas cidades à volta, Jubail, em Dammam. Não esquecer que nós estamos a um pulo também do Bahrein. Aqui de Cobar existe uma ponte que atravessa o Mar Arábico até o outro lado, até o Bahrein. Estamos a cerca de 3 horas, 3 horas e meia de carro de Doha, no Qatar, a cerca de 5 horas de carro da cidade do Kuwait, e quem se quiser aventurar um pouco mais é 1 hora de voo até ao Dubai. Mas existem diversos pontos para visitar aqui em Cobar, não só a zona da Corniche, mas a zona histórica também, a zona do souk, que é o mercado tradicional. Alcobar não é uma cidade muito grande, é uma cidade de cerca de 1 milhão de habitantes. A cidade mais próxima, maior, é em Dammam. Também tem a zona da Corniche, tem a zona do souk. Ali praias não tem, mas é uma cidade com os seus recantos. É interessante. É uma cidade engraçada, limpa, mais limpa do que em 2013, quando vi cá a primeira vez, que agora já existe uma consciencialização maior sobre como tratar, como cuidar das cidades na Arábia Saudita, o que é natural, porque o país, se quer abrir para o turismo, tem que mostrar que é um país que está pronto para receber turistas. Por isso tem os seus pontos de interesse aqui na cidade.
Aqui ficam algumas dicas e também algumas sugestões. João já nos disse que não sabe quanto, mas que espera que esta experiência dure mais alguns anos. Esta experiência começou a ser escrita em 2013, precisamente na Arábia Saudita, onde está nesta altura. Qual é que tem sido a
Exato.
maior aprendizagem desta aventura, desta vida de português no mundo?
Em primeiro lugar, quem está disposto a encarar uma aventura no estrangeiro tem que ir com os braços e com o coração aberto, porque nós nunca sabemos o que é que vamos ter pelo nosso caminho. O que é que eu tenho aprendido? Tenho aprendido que nós podemos ser felizes em locais muito diferentes daquilo que nós estamos habituados. Conseguimos ser bem-sucedidos e realizados em locais muito diferentes onde crescemos, onde nascemos e crescemos e passamos grande parte da nossa vida profissional. Comecei a olhar para a multiculturalidade do país, porque o país não tem apenas sauditas, tem N nacionalidades que trabalham e vivem aqui: Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, Egito. Tudo isto é uma amálgama de pessoas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes hábitos. E aquilo que eu tenho aprendido é que todos nós somos iguais e temos que aceitar as pessoas de uma forma igual. E que podemos ser muito felizes, longe de casa. Mesmo tendo a nossa família longe, e eu costumo dizer, a minha família é o meu primeiro supporter, podemos ser felizes e bem-sucedidos longe de casa.
Saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal?
Ah, da família, sempre. Da família, da minha mulher, do meu filho, dos meus pais, dos meus sogros, dos meus amigos, do Portugal. Portugal é um país que não tem comparação, a meu ver, em lado nenhum. Apesar de sermos um país pequeno, nós temos tudo, podemos oferecer tudo e podemos oferecer muito mais e podemos ter muito mais. Infelizmente não o temos. Mas enquanto que outras pessoas, por exemplo, aqui amigos meus, quando vão de férias, vão para outros lados, vão para Maldivas, vão para as Filipinas. Não, eu quando quero ir de férias vou para Portugal. Portugal é o meu país. É a minha casa, é a minha primeira casa. Claro que sinto sempre saudades de Portugal, mas cada vez que volto para cá, não fico. Fico triste, sim, mas não tanto, porque vou fazer uma coisa que gosto, vou estar também com pessoas com quem gosto e vou estar num país que sempre me acolheu bem, sempre me tratou bem. Por isso, sim, saudades de Portugal, sim, mas quando volto, não volto assim muito, muito triste, apesar de ficar depois de longe da família. E hoje em dia, as ferramentas que existem para comunicar facilitam muito, muito, muito o estando fora.
Encurtam as distâncias. João, só falta uma
Exatamente.
palavra, a palavra que melhor resume a sua história de português no mundo. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos anos, desde 2013, desde a altura em que deixou o nosso país, qual é a palavra que vem à cabeça? Qual é a palavra que melhor define tudo aquilo que tem vivido?
Isso é complicado, só numa palavra isso é complicado, mas não sei, diria que é complicado. Palavra que eu poderia utilizar para resumir quase 10 anos de aventura. É aventura, porque tudo isto é uma aventura. Tudo isto é uma aventura.
E já percebemos que a aventura vai continuar. Muito obrigada, João
Esperemos,
Nascimento.
esperemos
Está
sim.
em Alcobar, na Arábia Saudita. É um português no mundo desde 2013.